Bem-vindos ao Conversas desta semana. O convidado é Paulo Nunes, é vereador na Câmara de Ilha, o vereador eleito pelo Partido Social Democrata. Vamos seguir com uma proposta que tínhamos lançado no final de novembro e que passou também por dezembro, de validar ou de analisar com vereadores nos executivos de Aveiro e Ilha os trabalhos de 2 anos de mandato, sensivelmente a meio desse mandato autárquico. Paulo Nunes, obrigado, bem-vindo.
Obrigado.
Tem sido uma das vozes do partido no município de Ilha, na representação que faz, por exemplo, nos programas ao sábado, e vamos percebendo que muito do que se discute é a capacidade de execução nesta primeira fase do mandato. Isto significa que é possível fazer já uma avaliação em bom rigor, ou é necessário ainda ter aqui alguma prudência e deixar alguma margem para o que pode passar-se nos próximos 2 anos?
Obrigado, Carlos. A avaliação vai sendo feita e é sempre possível e desejável que seja que vão existindo avaliações intercalares. É evidente que um mandato vale por 4 anos, assim como 2 mandatos valerão por 8, e é evidente também que é preciso algum tempo para implementar no terreno as ideias, as propostas, enfim, que cada grupo, o partido, tenha. No entanto, é muitíssimo importante, nomeadamente para a oposição, que a quem cabe alertar, enfim, ajudar no sentido de poder direcionar mais para este problema ou mais para aquele problema, por serem mais prementes, a governação, é importante que a oposição esteja atenta e que vá avaliando, mas isso unir também, neste momento, unir ganhou as eleições, portanto, quem está, se fosse unir ou fosse o PSD ou o PS, enfim, quem está à frente de uma Câmara também o vai fazendo, portanto, é algo que é cíclico, é constante, embora nós temos que reconhecer que, efetivamente, ao final de 4 anos se verá, enfim, o que foi implementado, o que não foi implementado. Agora, não era correto, nem sequer para os eleitores, nós não irmos chamando a atenção para, nomeadamente, algumas coisas que possam estar a ser ou mal feitas, ou que pudessem estar a ser feitas de outra forma, ou outras prioridades, outros assuntos, enfim.
Mas às tantas passou um pouco a ideia, e aliás, isso começou-se a desenhar logo ali na fase inicial, de que os partidos estariam a ser mais intransigentes do que é, se calhar, habitual. Não houve propriamente aquele período, digamos, de carência, de...
Permite-me discordar. Eu vou discordar e eu penso que há factos que o comprovam. Também porque o PSD vem de uma governação de muitos anos e o Unir, quando pega na Câmara Municipal, naturalmente, e é pena que não o assuma mais, mas já o assumiu algumas vezes, que de facto tem muita obra no terreno e, portanto, muitas das decisões, das justificações, das discussões que fomos tendo em reunião de Câmara, foi muito no sentido de obras que já estavam a ser implementadas e que nós, nomeadamente, até votámos a favor. Nós temos um dado que me parece relevante em relação a essa questão dos partidos estarem a ser os mauzões ou não, porque eu não acredito muito nessa questão do movimento, são um conjunto de pessoas, e depois há os partidos que são os maus.
Nem colocaria a questão nessa questão de bons e maus, foi mais na questão de se havia mais tolerância ou menos.
Não, a ideia
é, havia expectativa de que a mudança política pudesse significar uma mudança efetiva na gestão do município?
Havia essa expectativa, naturalmente, e as pessoas votaram também nessa solução. Mas também havia a expectativa que agora o Unir não iria chegar e fazer uma revolução, parece-nos a nós. Agora, só pegando num ponto que é importante passar em termos de mensagem, de realidade, nós em reunião de Câmara, até setembro do ano, enfim, ao final de 2 anos de reuniões de Câmara, 2 por mês, tipicamente, nós tivemos mais de 600 decisões que tomámos em termos de validações, em termos não só de ratificações e assuntos que vão para conhecimento, mas de votações efetivas, a favor ou contra. E desses mais de 600 decisões que tomámos, e naturalmente umas são mais estruturantes do que outras, um orçamento é muito mais estruturante do que um voto em termos do que é o Fundo Municipal de Apoio. Mas em termos de macro, de grandes números, destas mais de 600 decisões que tomámos, que decidimos, em que votámos a favor, contra ou por abstenção, dessas 600 tivemos 6, 7 negativas. E dessas estruturais, eu admito que possamos falar da não compra da Casa do Gaveto, que em termos do que é o orçamento até ajudou, no sentido em que, de alguma forma, a Câmara, a maioria que está neste momento em vigor e a governar, queria adquirir e não lhe foi possível, e tivemos a taxa de resíduos urbanos que, de alguma forma, queriam que fosse repercutida a 100% nos munícipes e que, de alguma forma, conseguimos aqui encontrar um consenso, por forma que só parte da operação é que fosse refletido por pagamento dos munícipes. Portanto, em 600 decisões, haver 6, 7 que são votos contra, sendo que duas ou três dessas é que são mais estruturantes, parece-nos que estamos a ser uma oposição responsável e que, de alguma forma... Bem, e repara, isto não é por sermos angelicais. Nós estamos a ser responsáveis porque, naturalmente, queremos a confiança das pessoas e queremos continuar a ter a confiança das pessoas.
Mas a questão aí eu colocaria em dois planos. O que o Paulo nos transmite é um pouco aquela ideia de que não estiveram aqui a obstaculizar ou não estão a obstaculizar mais essa questão do que propriamente uma convergência de, digamos assim, de pontos ao nível da governação e do entendimento.
Sim, Carlos, mas repara, também temos que ver isto nos dois sentidos. Quem tem o poder neste momento é unir. Quem é o Presidente, o seu Presidente, é o Presidente João Campo Largo. O caminho que vai de mim a si é o mesmo que vai de si a mim. Portanto, naturalmente, nós já encontramos algumas convergências num ou noutro assunto, mas naturalmente também temos algumas divergências na maneira como vemos a sociedade, na maneira como vemos a ação autárquica e as prioridades.
Quando o Paulo diz votar contra, votamos poucas vezes, fica também esta ideia de que mais do que uma avaliação, ou muitas vezes cumulativamente, além da avaliação a quem está no poder, que esta foi também uma situação, diria quase, não sei se é desconfortável, mas colocando o Partido Social Democrata numa passagem de poder, partido de poder, já com mais de 20 anos, para partido de oposição, que no fundo é confrontado exatamente com uma espécie de um reflexo que é o espelho da sua própria governação. Ou seja, como é que eu faço a oposição, como é que eu voto contra, se quem entrou no poder traz um menu que propõe linha de continuidade? O Partido Social Democrata vive esta contradição, ou vive este condicionamento de uma avaliação que, no fundo, é, por um lado, crítico, mas ao mesmo tempo é, diria, conciliador ou o tal facilitador, para parecer bem aos olhos dos cidadãos?
Não, eu acho que, acima de tudo, temos que ser coerentes. Para esse tipo de questão, enfim, haver agora um poder diferente que assuma ou não as prioridades que o PSD teve e o próprio PSD conseguir passar alguma credibilidade, as pessoas têm que ser coerentes. Quer dizer, as medidas são o que são. Se a medida é boa, se o vindo ou não da governação do PSD...
Eu pergunto-lhe então, para facilitar, a governação de João Campo Largo é assim tão diferente da governação de Fernando Castelo?
A governação de João Campo Largo é diferente da governação de Fernando Castelo. Tem coisas diferentes para melhor, provavelmente, sou do PSD, mas posso assumi-lo. O João Campo Largo conseguiu uma proximidade com as pessoas que é relevante. Repara, o engenheiro Fernando Cassoilo era uma pessoa extremamente competente, extremamente capaz, audaz, capaz de montar as equipas à volta. Isso é uma enorme vantagem que ele tinha. Ele é muito mais low profile do que João Campo Largo, mas rodeava-se de pessoas conseguindo os seus objetivos. Quer fosse financiamentos, quer fosse projetos arrojados ou não, quer fosse a capacidade de poder falar com a população, mas muitas vezes não por intermédio do Fernando Cassoilo. O João Campo Largo tem este perfil de conseguir estar com as pessoas. Por outro lado... E depois as pessoas têm que avaliar isso. Só a proximidade é curto. Não chega. Quando se tem proximidade e se tem alguma incapacidade ou se tem essa noção de que se tem incapacidade, temos de nos rodear dos melhores. Eu acredito muito em equipas. Eu, para mim, política, vida, grupos de jovens, nos várias associações, tudo funciona em função de uma equipa. E um presidente é tanto melhor quanto melhor a equipa que tem à sua volta. E eu agora não estou a personificar ou personalizar se é a pessoa A ou B que ele tem à volta que não é tão boa. Não é isso. É a equipa. O Fernando Cassoilo, víamos muitas vezes, ainda hoje vemos em conversas, enfim, que eu tenho em relação ao passado, Fernando Cassoilo dava a possibilidade de as pessoas seguirem um caminho. Ok, o objetivo é este, é fazer esta obra, ou é, enfim, qual é a ideia que temos para a maioridade, ou para este tempo, ou para a juventude, e depois dava espaço para que as pessoas conseguissem trilhar o caminho com qualidade. Hoje em dia, sinto que a equipa é muito dependente do João Campo Largo, que tem muita proximidade com as pessoas, mas é muito curto. Isso dá para ganhar algumas eleições, dá para de facto ter alguma simpatia. Reconheço que o João Campo Largo nutre as pessoas numa primeira abordagem, há alguma simpatia, mas isso é tão pouco. Isso é tão pouco para o futuro do que nós precisamos para o nosso município, que é quase confrangedor.
E o Partido Social Democrata já fez as pazes com o eleitorado ilhavense?
Carlos, eu vejo a política de uma forma muito democrática. Eu entrei na política política ativa muito tarde. Eu entrei na política mais ativa há 4, 5 anos. Eu antes tinha e mantenho, felizmente, uma capacidade de estar na sociedade civil, que não quero deixar, naturalmente, porque lá está, porque acredito em equipas e gosto muito de ser parte do que é uma equipa e de atingir objetivos.
Eu apetece dizer que o Paulo poderia ser hoje um unir para fazer, não é? Com esse perfil.
Sim, quer dizer, unir para fazer ou os partidos, eu acho que os movimentos têm o seu lugar. O que eu acho também é que os partidos normalmente têm uma massa agregadora, por muito que haja tendências diferentes, e existem, e ainda bem, e há pluralidade nos partidos. Eu não sou muito daqueles das conversas de café em que por um partido ter três ou quatro correntes não é coerente. Nada disso. Eu vejo os partidos com várias correntes que derivam da forma como tu vês a sociedade, e portanto os movimentos têm o seu lugar, mas têm que ter, e isso é muito importante, não podem... Tendencialmente, estamos agora a falar de política, nem quero personificar, porque
teoricamente
tem que ter essa matriz, uma matriz no sentido de como é que nós vemos a sociedade, e tem que ter uma cola aglutinadora, que é essa forma como se vê a sociedade.
Que normalmente é a liderança,
mas que é muito positivo que seja depois transposto
para um
projeto e para toda uma equipa. E se calhar, quando a liderança é muito centralizada, ou comungamos todos da opinião da liderança, ou depois fica mais complicado. Isso não é em si nem positivo nem negativo.
Mas já conseguiu perceber qual é o, digamos assim, a matriz deste movimento independente em Ilha?
O movimento independente tem, eu entendo, posso estar enganado, mas que tem efetivamente muitas correntes internas e muitas formas diferentes de ver a sociedade.
Ou seja, está muito e está intimamente ligado ao papel da sua liderança.
Mais do que há já vi unir mais agregado à volta da sua liderança. Agora, não há nenhum movimento que subsista sem uma liderança na qual se reveja. E, portanto, naturalmente...
E este movimento sobrevive, além de João Campo Largo, naquilo que vai havendo na sociedade ilhavense?
Fazer futurologia não é correto. As pessoas não querem que os partidos façam futurologia. O João Campo Largo apareceu como um fenómeno que nos deve fazer pensar, que nos deve fazer atuar utilizando boas lições, no sentido de que é que nós fizemos mal. As pessoas, quando votam com algumas razões, por algum demérito eventual de quem está no poder, e por algum mérito de quem se perfila.
E o Partido Social Democrata já sabe porquê em 2021?
Vamos descobrindo, e efetivamente a governação de causa o desgaste. isso em qualquer área. E, portanto, é normal que o que é uma franja inicial de pessoas que não estivessem contentes com a governação, depois fosse aumentando.
E que começa dentro do próprio partido, ou não? Também.
Em que sentido?
Ou seja, esse cansaço, esse desgaste, também é algo que o próprio partido sente. E que o eleitorado do partido sente ou não?
Eu vejo isso mais na dimensão das pessoas. Ou seja, se uma pessoa faz parte de um partido, é normal que tenha períodos em que se sinta mais
representado.
Exatamente, mais representado, em que sinta mais vontade de fazer parte, em que sinta que os seus anseios e a sua maneira de ver a sociedade estão de facto mais visíveis naquela liderança, e haverá outras alturas em que entende que não. Eu posso estar a ser um pouquinho angelical, volto a dizer, eu política ativa, como eu disse, tenho 3, 4 anos de política ativa e queria dizer uma coisa, que para mim é muito importante. Eu na política já encontrei pessoas muito boas. Eu penso que já disse isso no programa de rádio uma ou duas vezes. Portanto, a política não é diferente do que é a sociedade em si. Há pessoas que eu conheci na política que, se não fosse a política, era uma pena eu não as ter conhecido. Pelo mundo que têm, pela capacidade de perceberem o futuro, de terem de perceberem a história, como nós chegámos aqui, quais são os possíveis caminhos. A política tem, efetivamente, como em tudo na vida, temos pessoas de alguma forma se poderão servir da política, mas era muito importante para mim, e eu vou dizendo isso no meu contexto familiar, profissional, etc. Eu conheci muito boas pessoas na política, pessoas que dão mesmo do que é a vida pessoal, são capazes de, enfim, gastar do seu tempo, gastar dos seus recursos, gastar da sua disponibilidade para estar a discutir problemas ou estar a antecipar a melhor forma de os resolver. E, portanto, isso é uma mais-valia que, para a minha vida, enfim, todos nós passamos nesta vida, não é? Temos um início, um meio e um fim.
E essa resposta, então, significa o quê sobre, digamos assim, eu vou utilizar a expressão, entre aspas, renascimento do Partido Social Democrata em Ilha? Significa que o partido conseguiu ou está a conseguir fazer essa transição, dar essa volta, ter lideranças que vão chamando gente de novo? É possível ter já hoje um ponto de situação sobre isto? Este ato eleitoral, por exemplo, que tiveram agora, no passado fim de semana, uma lista de consenso. Este foi um partido que se habituou a listas de consenso e que provavelmente também poderá encontrar aí um pouco do seu desgaste e do seu cansaço, não é? Não é um partido que propriamente discuta essas correntes internas e que tenha a lista A ou B ou C com esta ideia e a outra.
Sim e não, repare, as comissões políticas, se forem multifacetadas e com maneiras diferentes, volto a dizer, maneiras diferentes de ver a sociedade,
agregar as sensibilidades,
isso posso partilhar com os nossos ouvintes, quero dizer, já houve reuniões dentro do que são comissões políticas absolutamente
disputadas,
argumentativas, absolutamente de muita pedra partida, digamos. Eu prefiro dessa forma, sou muito sincero, porque depois de sair da porta de uma reunião, enfim, nós somos todos, vemos todos de alguma forma a sociedade da mesma forma. Agora, quando é a altura de discutir essa lista única que vai surgindo, não quer dizer que dentro da sua lista, pelo contrário, tem sensibilidades diferentes. E, portanto, para mim, isso é que era uma pena, se houvesse listas únicas só com uma sensibilidade. Isso não ajudaria nem o partido, nem ajuda nenhuma organização. Quer dizer, em qualquer associação, em qualquer grupo, volto ao início da nossa conversa, Carlos, quer dizer, se tiveres uma equipa à tua volta multifacetada, normalmente as pessoas querem rodear-se de quem? É bom que se queiram rodear de quem tenha as mesmas ideias e também de quem não tenha as mesmas ideias. E, portanto, eu considero que, nomeadamente esta lista que foi votada, mas já no tempo da Fátima Teles, com quem tive o prazer e continuarei a ter o prazer de trabalhar em termos de direção, que é uma pessoa muito próxima das pessoas e que tem muito, muito rasgo também, e agora com o Luís Diamantino também muito nesse registro, internamente sempre houve muita discussão. E é bom que haja. Depois, se calhar, em termos do que é a sociedade civil, há discussões que são tidas dentro do partido, que depois não têm que sair cá para fora. Mas eu considero que o partido, de alguma forma, já foi aprendendo algumas razões, aprendendo e apreendendo algumas razões para a derrota eleitoral.
Esta experiência da liderança de Fátima Teles também é um dos que partilham da opinião de que é merecedora ou credora de elogio por ter sido nas circunstâncias em que foi?
Claramente. Quando se pega num barco depois de uma derrota, esse mérito nunca se pode tirar à pessoa. Isso é, mas isso é não a Fátima Teles ou em teoria, quer dizer, é muito importante que na hora da derrota se dê a cara e de alguma forma se assuma. É evidente que os perfis depois são diferentes, quer dizer, o Luís Diamantino tem um perfil diferente do que é a Fátima Teles, mas a Fátima teve uma capacidade muito grande de, em período muito difícil, em que nós ainda estávamos a carpir mágoas, em que não havia uma derrota nunca agrega. É muito raro uma derrota agregar. Portanto, foi muito importante esta tomada de posição de não, eu estou cá, podem contar comigo, o tempo é difícil, então eu vou. Levo os meus, naturalmente, levo uma equipa, mas cá estou para fazer o melhor possível.
Mais do que do passado, mais do que do futuro, foi porta-estandarte do passado. Foi aí que se esgotou essa liderança?
Não,
ou
não.
Essa liderança ainda tinha margem para poder desenvolver trabalho?
A liderança em termos da Câmara?
A liderança do partido, da Conselhia. Quando pega no partido depois de uma derrota eleitoral,
sim,
e fica a sarar feridas,
sim,
fica muito a olhar para trás.
Sim.
Tinha condições ou não para ainda olhar para a frente?
Eu penso que tinha e tem. Para o Fátima Teles é um quadro muito valioso do que é o nosso partido, tal como alguns membros da Comissão Política Antiga que não estão nesta Comissão Política, aí vamos contar com todos em próximos, quer dizer, não só em períodos eleitorais, quer dizer, daqui para a frente, que nós temos assembleias militantes, conversamos com as pessoas, é normal, mal é se uma Comissão Política está fechada num gabinete. Portanto, qualquer comissão política que venha do PSD ou de outro partido qualquer, considero que se tiver fechado no gabinete, não cumpra...
Ou seja, esta travessia no deserto não provocou fraturas em si? Ou não tem provocado?
Não parece. Não parece, porque se tivesse provocado... É evidente que há sempre ideias... Podem existir ideias diferentes neste ou naquele aspecto, mas eu parece-me que há, nomeadamente, até no futuro que se adivinha, isso vamos verificar, entre a variação e a comissão política, há alguma ideia de uma base comum, do mínimo denominador comum, que não parece que vá ser muito difícil de encontrar, na medida em que somos do mesmo partido e vemos a sociedade de forma mais ou menos similar. Para que, de facto, possamos desenvolver os trabalhos, contando com todas as pessoas que são válidas, e que são muitas, como eu disse na entrevista, já encontramos muitas dentro da área política onde eu me insiro, e, portanto, parece-me que não, essa questão não se porá. É evidente que no processo eleitoral há sempre pessoas que gostariam de ser convidadas ou que não são convidadas ou que gostariam que fosse esta ou outra cara que eu conheço e a quem atribuo valor e que não está na comissão política, mas isso é da vida, quer dizer, isso acho que qualquer partido, qualquer decisão, qualquer associação que tenha uma lista, mesmo que seja uma lista comum e de consenso, bom, haverá sempre pessoas que gostariam que o processo fosse, neste ou naquele ponto, melhor ou pior ou diferente.
E um partido que agrupa algumas figuras, nomeadamente, eu não vou utilizar a expressão notáveis, potenciais candidatos, porque são aqueles nomes de que se fala sempre muitas vezes, isto não é como uma equipa de futebol que tem 3, 4 jogadores para a mesma posição, isto não é um problema para o balneário.
Excelente analogia. Primeiro dizer que notáveis somos todos nós. É muito, eu lá está, estou envolvido em instituições, já estive muitos anos envolvido em grupos jovens, estive nas Jornadas Mundiais da Juventude, enfim, outros contextos, e eu claramente, por exemplo, nas Jornadas Mundiais da Juventude nós tivemos 200 voluntários. Se fôssemos 100, 200 à volta de 200, mas se fosse menos um voluntário não ia correr tão bem, portanto, notáveis somos todos nós. Os que agora são notáveis, a dada altura, também fizeram o seu caminho, mais de forma, foram mais desconhecidos e depois foram trilhando o seu caminho. Agora, em relação à equipa de futebol, eu vejo isto muito desta forma, e já partilhei isto com algumas pessoas, até em contexto de entrevista de emprego. Na equipa de futebol é preciso o ponta de lança, que marca, que decide jogos. Mas, por exemplo, no meu caso, eu adoro ser quem passa a bola, quem faz o último passo, quem trabalha no meio campo, nomeadamente se for futebol, enfim, mas no basquete ou noutros, noutros desportos será da mesma forma. Quer dizer, há sempre quem consegue atingir o objetivo de marcar o sexto, o golo, o que for, mas depois há uma equipa por trás. E eu, o que me parece é que se a equipa tiver alguns notáveis, todos a trabalharem, esse é que é o segredo, é que os notáveis, de alguma forma, os que são mais conhecidos e as pessoas de base menos conhecidas, possamos todos trabalhar num sentido comum. Mas as pessoas são tão diferentes, cada um de nós é tão diferente e pode aportar tanto da nossa mais-valia, que essa complementariedade vê-se exatamente como numa equipa, no caso se for de futebol, sem o último passo, portanto, o ponta de lança não marca.
Não é incómodo ter três ou quatro pontas de lanças potenciais titulares?
Pelo contrário. Pelo contrário,
não veio um problema
neste. É evidente que se tivermos a dois meses das eleições, ter três possíveis, isso nem, enfim, em teoria, não é agradável. Isto é,
e
tem
o partido,
que tomar decisões
a dada altura. Já tem algumas ideias claras sobre esse processo eleitoral 2025 ou isso ainda está à distância?
Não, parece-nos que vão existindo ideias claras e o Carlos vai pegando aqui na questão do ponta-lança e termos mais ou menos nomes e termos dois ou três que se perfilam. Mas também me parece, primeiro não me cabe a mim neste contexto estar a referir nomes, enfim, e segundo, esse caminho, nomeadamente por esta antecipação das eleições que permitiu que a nova comissão política agora tenha um mandato até às autárquicas e possa preparar quer as legislativas quer as autárquicas com tempo. Bom, isso agora está a ser trabalhado já numa perspectiva de uma comissão política que sabe que vai ter o seu trabalho efetuado até às próximas autárquicas.
É um partido que não tem o poder na Câmara de Ilhave, mas tem o poder na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia e com essa condição nas freguesias de uma mudança de geração. Isto significa que se vai abrir mais e democratizar mais a luta pelo poder, ou para o Partido Social Democrata isto não é um bicho de sete cabeças, o que vem pela frente em 2025, ter que encontrar equipas, lideranças para tantos órgãos autárquicos?
É evidente que
estamos a falar, no fundo, basicamente de um projeto novo.
Sim, nós estamos a falar de três presidentes de junta que estão no seu último mandato, e para nós é uma questão importante, naturalmente é importante, mas também sinto que, em algumas freguesias de forma mais vincada, noutras de forma menos vincada, as pessoas estão a aparecer, as pessoas estão integradas em equipas, as pessoas, mesmo os próprios presidentes que estão neste momento em exercício, de alguma forma, eles conhecem as equipas. Sabem.
Portanto, as equipas terão a resposta para esses problemas, no fundo é o que está a dizer.
Mal é se eu aqui estivesse e fôssemos surpreendidos antes das autárquicas com o facto de não termos quer dizer soluções. O que me parece é o contrário, que foi o que nós falámos agora mesmo. É, o que vai acontecer, muito provavelmente, é que o PSD vai ter que definir perfis, pessoas e perfis, e se calhar vai ter entre dois ou três perfis em cada freguesia, por exemplo, ou entre três ou quatro perfis no caso da Câmara, para poder decidir. E depois decidirá, às vezes, melhor, outras vezes pior. Também sinto isso, e é importante que quem nos ouça entenda de alguma forma, e que possamos passar esta mensagem, até porque volto a dizer que eu estou envolvido em política ativa há pouco tempo. Quem está em partidos, ou quem está, enfim, na questão do movimento, nós temos de ter a capacidade de ouvir as pessoas e filtrar o que as pessoas nos dizem. Muitas vezes, quando estamos integrados em partidos, estamos dentro de uma bolha e as pessoas sabem quem nós somos e dizem-nos algumas coisas que pensam que nós queremos ouvir, que são de acordo com a nossa ideologia, a forma, enfim. E para nós, partido, o que eu sinto importante, pelo menos e para o Paulo Nunes, claramente, é estar na sociedade e conseguir perceber quais são os anseios das pessoas. Porque há, às vezes fazemos coisas que não, nós não fazemos sempre tudo bem.
Esse discurso que está a fazer, ou esse enunciado, traz-me aqui um pouco à memória esta questão das eleições diretas, que nos partidos e a nível nacional tem sido muito discutido. Se devem ou não as pessoas serem chamadas também a fazer essas escolhas a priori para saber quem dentro do partido A ou B é candidato a alguma coisa. Isso na sua dimensão local, acha que era algo que faria sentido?
Podia fazer, claro que tinha que ser... Nada em si é bom ou mau sem um enquadramento, não é? Portanto, eu poderíamos pensar numa situação dessas, mas também não me parece que a tomada de decisão ser A ou B seja muito diferente em relação aos destinos que depois são assumidos pela liderança. O que me parece muito
quando
importante...
Quando diz ouvir então a sociedade civil, e era isso que eu estava a tentar perceber... Quando estava a falar sobre ouvir a sociedade civil, que os partidos lá dentro estão no seu mundo
Sim. Mas ouvir não é só pelo voto, repara. Ouvir é muito... estarmos integrados em várias estruturas, muito fora do partido, completamente agnósticas em relação a partidos. É muito importante. É importante que nós sejamos capazes de... às vezes há uma figura um bocadinho romântica, esta ideia. Mas, por exemplo... O Conselho de Anciãos, que não existe, enfim, mas esta ideia de ouvir...
Sábios,
enfim. Muita do sucesso da política tem a ver com a capacidade de ouvir as pessoas. Claro que, naturalmente, depois há uma coisa que é muito importante. O decisor político tem que ter a capacidade e a coragem... De tomar decisões.
Foi por isso que criaram um conselho, creio que é de opinião, ou de, há ali um organismo qualquer dentro do partido?
Tudo o que sejam conselhos desse género que possam apoiar, parece-nos muito importante.
Que fazem sentido. Eu há pouco não lhe perguntei, e o Paulo já é a segunda vez que faz esta referência, a dizer, eu cheguei há 5 anos. Afinal, como é que apareceu na política? E esta era também era uma dos motes para estas entrevistas em que procuramos outros vereadores e outras figuras menos ouvidas dos executivos em Aveiro e Ilha. Como é que chegou aqui?
O Paulo Nunes sempre esteve envolvido em inúmeras atividades. Muito no sentido, eu penso que na sociedade é muito assim, que é quando tu queres realizar alguma coisa, vais desafiar quem? Quem não tem feito grande coisa, quem não tem, enfim, ou quem já está envolvido em muitas coisas. Normalmente, eu, pelo menos, acho que o ideal é falar com quem já está envolvido em muitas coisas. Porque se alguém que está envolvido em muitas coisas vai-te dizer, Paulo, agora não posso, mas daqui a 2 dias tomamos um café e vemos a melhor forma de engendrar isso. E, portanto, o Paulo sempre participou, o Paulo tirou economia, no caso, como tirei economia em Lisboa, estava menos, tinha menos tempo cá por Ilha,
estava menos por cá,
como é natural. Depois, a partir do momento que venho de Lisboa, depois de tirar o curso de economia, estive muito próximo dos grupos jovens, em termos do que, paroquiais, em termos do que é expressar a nossa fé, em termos de estudantes também, e volto a dizer também aqui, conheci pessoas que ainda hoje, quer dizer, as memórias que nós levamos da vida e das lutas e das reuniões até às 2 da manhã são imensas. Aliás, alguns deles participaram agora comigo na equipa do COD de estudante, e depois, naturalmente, o Paulo sempre teve opiniões políticas ou opiniões sobre o que se passava ao seu redor, e também tenho um, reconheço isso. Eu sempre gostei do debate político, sempre gostei do comentário, do perceber quais são as várias formas de resolver um determinado assunto ou não. Sempre fui moderado, reconheço também isso. E depois, a dada altura, há 2 ou 3 pessoas mais ligadas ao PSD, com quem tinha e tenho afinidade, aliás, de quem considero que são amigos, que me desafiaram a ser coerente. E foi muito neste sentido. Eu estava, e ainda me movo muito no âmbito do que é a Igreja, e muitas vezes eu digo que quando as pessoas estão satisfeitas com a Igreja, em vez de se afastar, porque é que não estás dentro do processo? Porque é que não discutes as ideias internamente? Porque é que não és uma força motriz para fazerem as coisas de forma melhor, mas estando dentro e não afastando-te? Depois era muito difícil, em termos do que é a coerência, e quando me diziam, Paulo, se tu defendes isso para outros contextos,
salta para
então
a arena.
Em termos políticos, porque é que tu, desculpa o termo, mandas umas bocas, tens umas ideias, e depois porque é que não te juntas a um projeto que, com quem te identifiques? E foi muito nesse sentido, depois de alguns cafés, as coisas aconteceram naturalmente.
Portanto, é o exemplo de que a política não é um caso perdido para jovens e menos jovens.
Não, claramente não. E mais, eu gostava imenso e espero que no futuro, por muito que a sociedade seja cada vez mais individualista, e eu reconheço, não quero ser o velho do Restelo a dizer que os jovens hoje em dia é só o telemóvel, não quero ser. Mas, efetivamente, eu valorizo imenso quem tem a capacidade, enquanto jovem, de decidir, não, eu quero participar civilmente, de alguma forma, na sociedade. Seja através de um partido, seja através do trabalho de uma associação, seja o que for. E, portanto, o que eu penso é que há uma geração, onde eu me identifico, que eu acho que foi muito forte. Muitas vezes aquela expressão do somos quase sempre os mesmos, e que era bom que fosse revitalizada, e eu sinto que hoje em dia é mais difícil essa capacidade. Mas nós existimos, nós vivemos para quê? Nós vivemos para ser felizes. Eu sei que em termos políticos, em termos do que são estas entrevistas, se calhar a palavra felicidade aparece pouco, mas nós vivemos para ser felizes. Ora, eu sou muito mais feliz quando atinjo algo em conjunto, em equipa, volto a referir o CODI, as Jornadas Mundiais da Juventude, quer dizer, aquela felicidade para quem participa internamente é algo não explicável. Não é explicável. Eu associo um bocadinho, tenho também essa faceta em termos de tocar, da música e de tocar guitarra, enfim, participar aqui ou ali. O sentimento que tu tens em cima de um palco não é explicável. É uma confiança extrema. Tu sabes que tu, quando entras num determinado tempo, ou tudo à tua volta tem que confluir e tudo tem que estar afinado e ao seu tempo. Portanto, tu estás a confiar na pessoa que está ao teu lado e atrás de ti de forma cega. E, portanto, as pessoas mais novas, eu sinto que há algum individualismo, sim. Mas, olha, termino este bocadinho com uma sensação que eu tive quando fui ver a minha afilhada, ainda a semana passada, num sarau. Aquela alegria da dança, da capacidade de todos juntos fazermos algo, aquela alegria do trabalho realizado, do treinámos tanto e agora está feito, essa alegria, quando as pessoas entram nesta lógica, depois se gostam e vão gostar, depois é difícil sair.
Esse pensamento, e enquanto conceito, parece fazer todo o sentido, mas normalmente vai sempre bater ali numa figura que é do maestro, não é? E andamos sempre aqui à volta dos maestros, porque os maestros têm essa capacidade. E o Partido Social Democrata sempre foi, ao longo dos anos, com mais fama, mais proveito, se calhar maior ou menor injustiça, de ser o partido das associações, entre aspas. E se calhar até, pegando um bocadinho neste exemplo que estava a dar, porque muita da sua militância também tinha essa participação no tecido associativo do município, e aí residia também, se calhar, muita da sua força. Essa capacidade mantém-se intacta? Essa posição mantém-se intacta ou tem-se vindo a perder ao longo dos anos?
Eu diria que é um aspecto que temos, de alguma forma, poderemos melhorar. De facto, em todo o espectro político, há pessoas com muita valia, naturalmente, e ainda agora, no início da nossa entrevista, falámos da capacidade de ter equipas multidisciplinares e com várias sensibilidades. Efetivamente, se olharmos para um passado, talvez mais longínquo, o Partido Social Democrata tinha mais pessoas envolvidas em associações.
Às vezes até era colocado de forma pejorativa, a dizer o partido controla, sim, as associações e tem o controlo, etc.
Sim, não é? Carlos, mas isso eu queria deixar muito claro. qualquer que seja a pessoa e qualquer que seja o espectro partidário, se estiver à frente de uma associação, tem a minha vénia. Existem associações que dependem muito das equipas da sua direção, muito do seu presidente, que são claramente muitas vezes até responsáveis pela vida pessoal do presidente ser posta de parte ou estar em segundo plano. Esta coisa do partido domina. Repara, o partido tem pessoas e as pessoas, todos os partidos têm pessoas mais válidas, menos válidas, mas é transversal. A capacidade de pegar numa associação não é uma coisa de suma menos importância. É preciso, não é só porque o partido, de alguma forma, ou porque estou ligado a um partido, que estou mais tranquilo na liderança de uma associação. Envolve pessoas, envolve gestão de pessoas, envolve dinheiro, envolve muito tempo, envolve uma certa paixão que vai muito para além do que é a questão de ser do partido A ou do partido B. Agora, naturalmente, esse trabalho e essa capacidade de gerar pessoas interessadas e pessoas com valia para estar dentro das associações, isso é um processo contínuo que nós esperamos continuar a alimentar.
E que muitas vezes leva até quase aqui a caminhos paralelos, a degradação dessa militância partidária, a degradação também muitas vezes das associações, etc. Portanto, não tanto a fazer essa correspondência, mas a tentar perceber se o partido continua a ter essa ligação forte a esse tecido associativo, à sociedade civil, se tem essa capacidade de compreender, por exemplo, este momento em que se está a viver, se é um tecido associativo que está mais contente, mais descontente, mais cómodo, menos cómodo, era mais neste sentido.
A proximidade existe e tem que continuar a existir, evidentemente.
E qual é o estado das nossas associações? Se calhar saltamos a pergunta para o outro lado.
As nossas associações precisam de muito apoio. As nossas associações. O Partido Social Democrata não é um partido assistencialista puro e duro, no sentido de, nomeadamente, não só em termos de pessoas, mas mesmo em termos do cidadão comum, de apoiar por apoiar. Claro que há situações extremas que carecem muito de apoio, mas eu vejo muito a capacidade das pessoas e do tal elevador social surgir dentro do contexto de uma matriz social-democrata. Em termos do que são as associações, e voltamos ao ponto anterior que estávamos a falar, cada vez têm menos pessoas capazes de querer pegar e assumir. E se calhar isso tem uma razão, é porque as associações têm muitas dificuldades. E essas dificuldades, nomeadamente no contexto agora do aumento da inflação, dos custos, etc., fazem com que seja muito difícil a gestão, muitas vezes, do dia-a-dia. E por isso mesmo eu voltar a dizer que quem assume deve ter a nossa vénia. E era muito importante que também em termos de sociedade civil... Exatamente, elencando no mesmo desafio que me fizeram a mim há algum tempo, dizendo que, Paulo, faz mais sentido estares por dentro e lutares e dares de ti dentro de um contexto que estás só de fora a ter opiniões, era muito importante que a sociedade civil tivesse gente nova que não necessariamente nova em idade, mas que revitalizasse de alguma forma, que conseguisse ter mais gente a ajudar as associações, porque os custos são mensais, muitas vezes, pronto, nós sabemos que o pessoal e o associativo às vezes até se confunde, porque se calhar é preciso transporte, depois vai-se no carro particular, porque não há outras fontes de financiamento, e outros exemplos que são imensos.
Mas esta questão, eu creio que ela para o debate político em Ilhavo vai ter seguramente o seu peso até 2025. Foi a questão das juntas que se falou muito por causa dos apoios, e depois há esta questão que é uma junta que tem uma maioria independente, três juntas de maioria social-democrata, são as associações, e eu não me recordo também de ver momento em que se nota algum descontentamento entre associações. No caso das freguesias, fica a sensação que está toda a gente um bocadinho à espera de uma espécie de um grito do Ipiranga, e eu não me recordo de, em tão pouco tempo, haver um pouco esta sensação. E o que estávamos também aqui a tentar medir é um pouco isto. Estamos a falar de questões digamos assim, de política, de cores, de bandeiras, ou estamos a falar de algo que está para lá disto, não é? Porque uma coisa é o dirigente associativo do Clube A ou B que se queixa, pronto, aquele sujeito é lá do PS ou do PSD e tal, pronto. Isto é uma coisa. Outra coisa é tentarmos perceber se há esse clima ou não de algum desconforto, de alguma ansiedade que chegue 2025. Isto está presente ou não?
Desconforto e ansiedade, eu penso que são duas expressões que podem elencar em alguma realidade algumas associações. Na questão das juntas, naturalmente, deriva também do facto de, nomeadamente em termos do executivo, quem ganhou as eleições vir de uma junta, e portanto muitas das bandeiras e das formas de atuar e da filosofia que estava inerente à presidência de uma junta, pensava-se que iria ser coerente agora no exercício do poder na Câmara. Não tem sido, não tem havido, pelo menos no nosso entendimento, essa capacidade.
E ser coerente era abrir os cordões à bolsa?
Nada disso. O PSD é um partido responsável. Agora, também é importante, olha, falámos exatamente da questão de eu ser um moderado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Para mim, o segredo da governação está muito na moderação e na capacidade de decisão, mas eu não estou com isto a dizer que agora as juntas e as associações deviam levar tudo e mais alguma coisa. O PSD um dia voltará a ser poder. Quando voltar a ser poder, mal é, quanto a mim que sou um moderado, que agora vamos fazer tudo diferente, ou que vamos abrir os cordões à bolsa, ou que não vamos ser responsáveis. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é a incapacidade que se vai notando aqui e ali cada vez mais, e que se vai sentindo, poder apoiar mais. Quer dizer, se, por exemplo, uma Câmara, isto em termos hipotéticos, nem sequer estamos a falar de Ilha, mas se uma Câmara tem dificuldades financeiras, pois é natural que o discurso do apoio às associações ou de um apoio mais efetivo às juntas fique difícil na medida em que há um constrangimento orçamental. Se uma Câmara tem alguma saúde financeira, é natural que o poder e quem decide tenha que ter, deveria ou deve ter, essa capacidade de apoiar mais. E dizem-me as pessoas, e diz-me o Carlos, se calhar, então, mas se calhar esse discurso não é coerente, quer dizer, numa situação defendem apoio às associações, noutra... Não, não, o discurso é coerente porque se baseia em responsabilidade e em decisão em função das variáveis que temos em cima do terreno. Portanto, se as variáveis são de uma Câmara ou de um organismo que tem saúde financeira, pois naturalmente devemos ser coerentes e devemos agir em função dessa realidade. Se a realidade for outra, pois temos que ter outro entendimento e outra ação.
Num país que vive em balbúrdia, pronto, vamos utilizar esta expressão, as autárquicas vão ficar lá guardadas para 2025. 2024 é assim um ano de várias eleições legislativas, europeias. Qual é o lugar do poder local no meio de tudo isto, neste contexto nacional?
O poder local em termos do que são as eleições, depois naturalmente mais perto de 2025 saberemos mais novidades. Agora, o poder local é o poder que está mais próximo das pessoas todo e cada dia que as pessoas vivem. Portanto, o poder local, o 2025, a eleição de 2025 é muito o que é o desenrolar do 2023, 2024, dia a dia. E, portanto, naturalmente agora temos um contexto nacional que é muito importante para as pessoas. Estamos a falar de projetos partidários diferentes, lideranças diferentes, da capacidade de passar uma mensagem em relação àquilo que se pretende fazer e inspirar a confiança nas pessoas para que as pessoas votem num projeto e nas pessoas, naturalmente. E depois virão as europeias, que também considero que são subvalorizadas, e as eleições europeias Para nós é importante ter pessoas capazes e capacitadas dentro do contexto europeu para defender, portanto, quer o nosso país, quer uma determinada maneira de ver a sociedade, e depois viram as autárquicas com... Também não é preciso apressar as coisas, cada coisa ao seu tempo.
O presidente do Partido Socialista, ou o novo secretário-geral, agora eleito, Pedro Nuno Santos, no seu discurso fazia uma comparação entre os dois principais partidos, a dizer que o Partido Socialista teve neste Portugal Democrático metade dos líderes que já teve o PSD. Como sinal de estabilidade, digamos assim, que é passado, este partido que se vai apresentar a eleições agora em março tem condições para ser diferente desta bandeira que nos é mostrada como sendo instável?
Claramente. E eu queria deixar uma nota em relação ao que o Carlos referiu. Por exemplo, em termos de estabilidade, temos que ter memória, e não é preciso ter memória muito antiga. O PS teve maioria absoluta nas últimas eleições. Naturalmente, com a bandeira da estabilidade. Essa maioria absoluta, o que é que gerou? Quantos episódios gerou? Aliás, havia uma altura em que os episódios sucediam-se tão depressa que nós nem tínhamos tempo para acabar a avaliação de um episódio, que já tínhamos outro. Portanto, essa estabilidade, a estabilidade para mim é um valor essencial. É evidente que um país é tanto... um dos fatores importantes para o sucesso de um país e de uma sociedade é haver alguma estabilidade. Agora, essa questão de ter tido mais ou menos lideranças, enfim, isso deriva de um processo natural interno de troca de opiniões e também do desenrolar eleitoral de cada partido. Portanto, a nós, pelo menos a mim, parece-me que o PSD tem capacidade de demonstrar ao que vem, e tem tido essa capacidade. Eu penso que vai em crescendo. Nós ainda não... Há muitas medidas, mais em concreto, que só na campanha eleitoral é que vamos acabar por conhecer. Neste momento temos algumas bandeiras e estamos muito a discutir em termos sociais o perfil de quem se propõe a ser primeiro-ministro. E claramente os perfis são diferentes e as pessoas votarão também em função desse perfil, da confiança que cada pessoa e sua equipa lhes inspira.
Mas quando o Luís Montenegro aparece numa posição que não é de, digamos assim, de favorito ou de líder, que já vai à frente nas intenções de voto, nas sondagens, num contexto como aquele que o país tem vivido, em instabilidade, não é em si um indicador de que essas escolhas voltam a colocar o Partido Social Democrata em zona pantanosa?
Olha, para mim, significam que o Partido Social Democrata, todos e cada um, e eu também, temos que trabalhar mais a passar melhor a mensagem e a conquistar esta confiança das pessoas. Em relação à liderança, é evidente que há líderes mais carismáticos, outros menos. É evidente que há líderes que têm uma capacidade de agregação. Aliás, não posso esquecer que há alguns anos atrás, e vou referir, não, quer dizer, o engenheiro Rival Esteves tem uma capacidade de ter à sua volta e de motivar e de ter rasgo em relação aos assuntos que outros não terão, concordes ou não com as suas opiniões. E em termos nacionais também é importante que um líder seja carismático. Mas volto também àquilo que eu disse ao Carlos no início da entrevista. É muito também em função da equipa. Se o Luís Montenegro é mais ou menos carismático, mas se rodear de uma equipa capaz e que inspire confiança e que tenha provas dadas, porque essa é a questão da confiança. Confiança demora 10, 20 anos a ser conquistada e em 2 ou 3 dias pode-se perder. Portanto, essa confiança deriva de ter pessoas que tenham um perfil profissional, enfim, social, que faça com que as pessoas, os eleitores, confiem.
Portanto, não fica chocado que o seu partido vá pescar onde tiver que ir pescar, mesmo que seja fora do partido?
Mesmo que seja fora do partido, claramente, não tenho qualquer problema nisso. Pelo contrário, eu volto a dizer que estive há pouco tempo é que me filiei no partido. Agora, dependendo de algumas, eu não diria linhas vermelhas, que isso não existe.
Uma das críticas que foram feitas ao Partido Socialista nesta maioria absoluta, e foi exatamente essa, de que o Primeiro-Ministro se rodeou do seu aparelho partidário.
Sim, sim, sim. E, portanto, é importante ter mais gente capaz dentro da sociedade civil. Um dos problemas que eu acho que fez com que o Presidente da República, de alguma forma, também fosse para eleições antecipadas, muito por causa, por via de na tomada de posse ter dito que quando o Dr. António Costa saísse haveria eleições antecipadas, mas também muito neste sentido, que acho que iria ser muito difícil, se quiséssemos renovar uma equipa, qualquer equipa que fosse renovada para o próximo ano, quem é que ia buscar de grande valor e de grande interesse e de grande percurso pessoal ou profissional? Muitas pessoas, se não a maioria, se não quase todas, diriam que não. É preciso nós termos, a expressão em inglês é pôr-nos no pé dos outros para perceber que as coisas requerem tempo, requerem estabilidade, requerem confiança e, portanto, Luís Montenegro, com uma base de independentes, e aqui não estou a falar de partidos, porque depois há partidos com ideias, de facto, extremamente, muito menos moderadas do que eu e que, para mim, me custa mais. Mas independentes, não ligados a...
Para si já é claro hoje, nas respostas dadas pelo candidato a primeiro-ministro, que é Luís Montenegro, de que não haverá no Chega um ponto de apoio para uma governação em 2024?
Eu pessoalmente penso que
já é claro para si.
Penso que é essa a mensagem que se tem passado. Eu não estou, evidentemente, sou membro de um partido em termos locais.
Perguntava-lhe quase como cidadão eleitor, não é?
Como cidadão,
está seguro?
Com o meu perfil, eu preferia que não, que claramente houvesse esse distanciamento. Reparem, e agora já é uma perspectiva até de avaliação de política. Muita da incapacidade que os partidos têm de ter resultados é porque estes partidos moderados, PS, PSD, não foram capazes de dar às pessoas melhores condições de vida, melhor saúde, melhores serviços, o que faz com que as pessoas vão para os extremos. Como voto de protesto, vou para os extremos, quer seja para a esquerda, quer seja para a direita. E era importante que nós nos centrássemos no eleitor médio, moderado, que muitas vezes não vem para a rua, mas se esse eleitor for conquistado, a classe média, enfim, as pessoas tiverem melhores condições de vida, os extremos naturalmente vão se diluir.
À data em que estamos, e estamos a entrar nos 50 anos do 25 de Abril, se tivesse de fazer uma avaliação, o cenário em que nos movimentamos, aquilo que são as possibilidades que se colocam aí pela frente, podem representar uma visão positiva destes 40 anos ou o falhanço destes 40 anos?
Carlos, eu sou um moderado. É muito difícil o Carlos ver-me a dizer que houve um falhanço no 25 de Abril, quer dizer. Agora, é evidente...
Ficou aquém.
É evidente que este país merece mais capacidade de evolução, mais crescimento, mais desenvolvimento. Isso depende, em primeira circunstância, das pessoas. De cada um de nós, cada um no seu contexto, não é só dos políticos, não é só porque o partido A ou B ou o líder A ou B foi mais ou menos carismático ou mais ou menos capaz. Quer dizer, é toda uma sociedade que nós precisamos de continuar a cultivar em termos da meritocracia, em termos da capacidade de estudar, de se formar, de nos setores primários terem mais margens de lucro, de melhorar a vida coletiva de todos nós.
Mas os escândalos que vêm a público ano após ano não é pôr tudo isso em causa?
Claramente,
os escândalos não... Quando ouvi falar em meritocracia, isto...
Os escândalos não
ajudam. De frente com muito aquilo que temos conhecido.
Os escândalos não ajudam em nada. Não ajudam em nada. Agora, voltamos também ao início da nossa entrevista, quando eu disse que dentro da política eu já encontrei a maioria das pessoas dentro do que é a política
é são da
pessoas...
árvore e da floresta, né?
Exatamente. Portanto, se nós, nomeadamente, fizermos, e hoje em dia cada vez mais, que até com as televisões, muitas vezes a repetir e a comentar e não era o que faltava agora, estar a criticar a imprensa. Nada disso, as pessoas ouvem e a imprensa deve movimentar-se de forma livre, sem questão nenhuma. Mas efetivamente, estes escândalos depois são escalpelizados quase até de forma a um detalhe que faz com que as pessoas percam a confiança na grande massa só que é mais ou menos invisível, de gente capaz, que dá do seu tempo, que dá da sua disponibilidade e que efetivamente também não se sente representado. Repare, eu sou político, eu sou autarca neste momento, eu não me sinto minimamente representado em alguns comportamentos que eu que nem vou desativar. Agora, também acho o seguinte, se calhar as pessoas têm esses comportamentos dentro da política, noutros contextos terão o mesmo comportamento. Isto vai muito das pessoas. Claro que a política, sendo um palco e uma possibilidade, e tendo a possibilidade de acesso ao poder no sentido de podermos implementar as nossas ideias, pois evidentemente terá mais capacidade de, à sua volta, ter uma outra pessoa capaz de ter os comportamentos mais incorretos. Mas eu não me revejo minimamente, e acho que não, a culpa não é de 25 de Abril. A liberdade é para todos, pois como cada um de nós aplica a sua liberdade, bom, depois também depende muito do nosso interior e da nossa maneira de estar em sociedade.
Os partidos das franjas normalmente vão muito à questão do antissistema, dessa crítica mais extremada, e não é colocar aqui a questão ao nível de ser dentro ou fora do sistema, mas estes dois rostos em concreto, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, pela ligação que têm tido à política, pela presença na vida pública, dão essas garantias ou esses sinais de esperança de que o país pode entrar numa nova era?
Olha, Carlos, eu espero que sim. E repara, até estou nem aqui nem vou defender o Luís Montenegro
genericamente.
É bom para a sociedade portuguesa que os líderes e as lideranças, quer personificadas no Luís Montenegro e no Pedro Nuno Santos, quer nas suas equipas, que sejam impolutas, que tenham a capacidade de não ser acusadas de nada, de ter uma ética, digamos, uma ética republicana e uma capacidade de inspirar confiança às pessoas. Muitas vezes que nesta entrevista se falou em confiança. Volto a dizer, a confiança demora dias, semanas, meses, anos a ser conquistada e depois perde-se muito rapidamente. Então que as equipas que liderem tenham essa capacidade de inspirar confiança às pessoas, que as pessoas se revejam nos comportamentos. E, portanto, isso é da esquerda à direita e é importante para a sociedade, como sociedade, uma sociedade livre, uma sociedade democrática, que cada vez mais as equipas sejam capazes e sem este tipo de escândalos e de comportamentos menos corretos.
Regressamos ao início da conversa e, como quase diria, resumo ou síntese, o que é que falhou nestes dois anos de mandato em Ilha?
Em termos de
gestão política, autárquica, quais são, digamos, as grandes lacunas que aponta neste momento? Olhando para trás...
Repara, Carlos, quando há uma eleição de uma força diferente, de um poder diferente, geram-se expectativas. As expectativas eram muito altas. E o que me parece é que, em termos do que é a proximidade com as pessoas, está na gênese de quem está no poder ter alguma proximidade, mas isso é muito curto. E é transversal depois o que falta fazer. Existe aquela expressão que eu sou do tamanho dos sonhos que eu tenho e do mundo que eu tenho. E, portanto, eu não vou agora enumerar se é na educação, ou se é na maioridade, ou se é nas infraestruturas e obras públicas. Agora, o que se sente e o que se sabe, e o que as pessoas vão percebendo, é que... eu vou dar um exemplo... Há presidentes de junta, existem presidentes de junta com muita capacidade, que podem pegar uma câmara, naturalmente, e o PSD tem alguns. Mas o que é importante é que as pessoas estejam informadas. Pegar numa junta, como a de São Salvador, ou pegar numa câmara, e eu andei em contexto de campanha eleitoral, não é ir para a câmara, não é ir para um organismo um pouco maior onde se vai fazer de forma diferente. Não, uma câmara são 30 ou 40 vezes o orçamento de uma junta. É preciso ter a capacidade de pegar nesse orçamento, ter ideias, ter rasgo. Muitas vezes o que acontece é que no primeiro dia do teu mandato tu tens uma ideia para fazer uma determinada obra e se calhar só no penúltimo ano é que vais conseguir implementar essa obra. Portanto, o que falta aqui é muito a noção que as pessoas têm que ter, que isto não é... E que nós, se calhar, nós PSD, não transmitimos de forma correta, na altura, porque andávamos na rua e eu ouvia muito isto de ok, a Câmara é um pouco maior do que uma junta grande e, portanto, vai haver capacidade de... Poderia haver. Eu não estou a lançar com isto nenhum tipo de anátema, não quero. euro. Mas, efetivamente, o que se vê é que é muita gestão corrente, é muita enfim, uma incapacidade grande de, ok, vemos Aveiro, por exemplo. Em Aveiro, há 3 ou 4 obras que já foram anunciadas que são para fazer. O hospital, a questão da lota e a questão da rotunda do rato. E nós temos a certeza absoluta que, vá-se pelo caminho A, B ou C, as obras vão acontecer. E aqui em Ilhavo não se vê isso. E também não queria falar só de obras. Atenção, o apoio às pessoas séniores é um apoio que não se consubstancia em nada físico. Não existe uma rotunda para as pessoas. Existe sim a capacidade de apoiar ou não. No tecido empresarial, nós não vemos nenhum apoio especial aos empresários. Portanto, esta capacidade de chegar à mesa e dizer, meus amigos, as nossas prioridades são esta e esta. É muito fácil agora dizer que a prioridade são as escolas. Pois, as escolas estão ancoradas num acordo com a ANMP que já vem do passado, que já tem todas as escolas elencadas em prioritárias, não prioritárias, etc. Portanto, O que eu acho que faz falta e que é difícil fazer entender às pessoas, porque é muito difícil fazer entender às pessoas o que não se faz ou o que se poderia fazer. Porque só se temos como avaliação o que se está a fazer. E o que se está a fazer é gestão corrente. E gestão corrente é muito pouco.
Paulo, para terminar, e por essa experiência também nas Jornadas Mundiais da Juventude, para alguém que tem essa presença já de largos anos nos movimentos juvenis, na Igreja Católica, este foi um ano especial?
Claramente. Este ano foi um ano absolutamente extraordinário. Foi um ano em que trabalhámos todos por uma causa comum que em vida nunca vamos voltar a ter, em Portugal, temos consciência disso, em que houve uma capacidade enorme de agregar pessoas, de agregar o projeto, de ver a felicidade nos olhos das pessoas. Não é muito comum, e é importante na nossa vida, nesta vida em que nós queremos ser felizes, perceber que as pessoas estavam todas imbuídas do mesmo espírito, de terras diferentes, com condições socioeconómicas completamente diferentes, com experiências de vida completamente diferentes, mas quer as jornadas em Lisboa, quer as pré-jornadas na nossa terra, foram um achado. Nem consigo muito adjetivar. Foi tão bom, deu muito trabalho. É evidente que deu muito trabalho, mas as coisas boas dão muito trabalho.
E a presença do Papa foi um abanão para a Igreja? Ano de relatórios, de comissões de abusos, etc., a forma como ele falou
claramente foi um abanão, e eu considero muito este Papa num sentido. Quando o Papa está com pessoas, e nomeadamente então com jovens, parece que ganha vida e consegue transformar muitas vezes uma prática que é muito, que se for muito secularizada ou que é muito distante das pessoas, em 4 ou 5 mensagens muito simples. A mensagem todos, 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 tem lá tudo. Não é? Depois que nós em cima disso podemos, enfim, ter todas as instituições que uma Igreja tem que ter, regras, é evidente, mas esta capacidade de proximidade com exigência, porque a Igreja continua a ser exigente e este Papa não é menos exigente do que outros, mas tem esta capacidade de demonstrar o caminho às pessoas, e nomeadamente aos jovens, e portanto foi extraordinária a capacidade, aliás. Numa nota pessoal, eu diria, eu tive algum receio que o Papa não conseguisse vir. E seriam jornadas completamente diferentes, porque foi muito importante a presença física, e eu acho que, de facto, até lhe deu vida, e a nós também nos deu vida. Foi um win-win situation, porque foi muito importante os discursos que ele lançou, as ideias que ele lançou e esta proximidade com os jovens.
E há hoje ideia de melhor igreja ou perspectiva de melhor igreja?
Há sempre a perspectiva de melhorar. A Igreja teve muitos, mesmo em termos históricos, nós temos que ser capazes de ver, nós assumimos claramente, a Igreja teve muitos erros historicamente, e erros gravíssimos, e que dariam outro programa da rádio. Portanto, a perspectiva é sempre de melhoria, volto a dizer, mesmo e nos contextos de Igreja, olha, tal como na política, há muita gente boa. Depois é a Igreja é um pouco como a sociedade, é feita por nós, por todos nós, alguns com mais poder, outros com menos, e evidentemente vai haver mais episódios. Vai haver sempre gente que falha. Agora, é muito importante é que nós o assumamos claramente, que não tentemos disfarçar, que não tentemos nenhum manto de invisibilidade e que sejamos capazes de caminhar para a frente e melhorar.
Paulo Nunes, o agradecimento, e assim passou uma hora e alguns minutos nesta conversa de quarta-feira, das quartas-feiras, com reposição ao domingo à 1 da tarde, e que vai voltar, esperamos, ainda antes do final do ano, também para ouvirmos aqui uma representação do Executivo Municipal de Ilhavo, da sua maioria independente Unir para Fazer, e assim encerrarmos este ciclo, ou este miniciclo, de conversas sobre 2 anos de mandato. O programa fica disponível na manhã desta quinta-feira em terranova.pt para consulta. Voltamos em breve. Bom Natal para todos e até à próxima semana.